きっと消えない。今日は言えない。元通りにはもうできない。あの頃に君を残したまま。
Bem-vindos ao Chá de Trovão, no episódio 6 de Ronimia. Eu sou o Thunder, eu vou tentar falar isso rápido pra tentar fazer o mesmo peso do episódio.
Eu sou o Rafa, eu não vou compartilhar com isso não, e é isso, tamo aí.
Eu sou o Igor, e não é Road Speed, é Speed Mia.
Speed Mia. Eu não vou fazer o comentário do gato rápido, mas tudo bem. Vamos então falar desse episódio que facilmente poderia ser desmembrado, esquartejado em três. Sabe, porque, cara, eu não sei qual é, ou na verdade a gente sabe agora, né? Porque saiu recentemente a notícia, a informação que Horimiya, seu mangá, está finalizando. E eu não sei se existe a brilhante ideia de fazer o final do anime culminar no final do mangá, porque, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, quantos volumes são?
Volumes não sei, mas seria tipo uns quase 100 capítulos.
Meu, assim, 100 capítulos dá pra fazer.
3 episódios é rushado, filho.
Não, tô falando que dá, não que vai ficar tipo, que vai ficar bom.
Vai ser, meu merda, vai dar.
É que assim, dá se você tem noção do que você tá fazendo. Por exemplo, o próprio Relife, que não é um bom exemplo, pelo menos na produção, mas o pacing dele funciona bem, ele consegue adaptar 100 episódios, 100 capítulos em um cur, né? Acontece que ele realmente reduz muitas das coisas e segmenta muitas das situações pra conseguir conceber melhor a trama, né? Mas se bem que o próprio Relife, ele tem uma construção tão incrível de personagem que o resto vem de lambuja. Agora, Horimiya, cara, eu não vejo a necessidade de ele tentar rushar a coisa demais, sendo que ele nem precisava contar muita coisa. Tem muitas das brincadeirinhas, tem muitas questões aqui que eles tentam amontoar tudo dentro do episódio que não precisava. Eu não vou nem entrar no aspecto se precisava ou não existir aquela garota chata pra caramba que foi apresentada nesse episódio que só quis fazer piada. Mas eu digo no âmbito de, tipo, ah, beleza, se a gente tem uma obra inteira pra adaptar em 12 episódios, terão que informações serem cortadas. E essas informações terão que ser bem cirúrgicas pra não dar essa impressão de estar tentando adaptar tudo e não estar conseguindo adaptar nada, né? Então, assim, esse episódio mostrou muito bem que a situação da composição de série está caótica.
Assim, o mangá já tem essa fama de ser meio corridinho nessa parte, e o fato de que eles estão correndo mais ainda não é um bom sinal. Até porque eles meio que desperdiçam alguns elementos, como a sketch do papai desse episódio. Eu achei ela bem mais desnecessária, porque o que eles podiam fazer em cima disso, principalmente no momento que ele ficou sozinho com Miyamura pra conversar, eles meio que resolveram tratar na piada, e foi extremamente corrido. Enquanto a parte da garota lá, que eu sei seu nome, porque ela não importa, ela teve uma dinâmica pelo menos um pouco mais interessante relacionada ao casal, só que também ficou só na piada. E se Horimiya quer focar só na piada, ele vai ter um problema, porque a partir do momento que ele começa a me aplicar um momento mais emocional, como a parte do irmão da garota, ou o pai da Rory tentando tirar um pouco mais do Miyamura sobre o que ele pensa da filha, ou até a parte dos dois virando fofoca na escola, que foi um pouquinho interessante, elas vão perder muito impacto, porque aí elas vão virar muito mais uma tentativa de prender na história, que a história não precisa, porque ela já faz isso com comédia. Mas aí a comédia atrapalha esses momentos que seriam mais interessantes. Inclusive, esses momentos desperdiçados também afetam ainda mais a questão de secundário. Porque você vê a garota, como você falou, uns 90% dela foi piada. Foi piadinha o tempo todo. A piada é legal, mas se é só a piada pela piada, você tem N personagens pra fazer isso. Pra que criar mais uma?
Piada e conveniência, né? Porque, meu amigo, aí de repente a gente é vizinho e a gente nunca se encontrou na vida. Tá, tudo bem, vai. É aquele negócio. Eu não sei se eu quero pensar demais nisso, porque isso daí tá intrinsecamente dentro do que o roteiro escolheu e ele pensou sobre esse personagem. Só que esse episódio ele traz problemas muito maiores, principalmente de tempo, né? Você tem tanta coisa acontecendo, não é só tempo, inclusive, né? Porque bem como você falou, muito dos tons bons do que esse episódio quis trazer de tudo é piada, tudo é farofa, tudo... Inclusive, é piada rápida. São momentos muito... De times cômicos muito, muito acelerados e as coisas simplesmente vão acontecendo porque é tudo uma piada. Não é que é ruim pra Rorimiya, mas você começa a perder um monte de tato de coisas que deveriam ser colocadas em primeiro plano que antes não era tratado como piada. Rorimiya não fazia piada ser o seu maior veículo pra colocar, pra construir a sua narrativa. E esse episódio meio que se utilizou desse elemento pra fazer a construção dele quase como completo. E quando você coloca um pacing extremamente acelerado pra começar a construir algumas questões mais delicadas e detalhadas em âmbito de personagem e tudo é piada, você perde o peso, você perde o senso daquela questão em si, né? Tanto que se você parar pra pensar, a própria piada deles, e agora eles estão de namorico, e isso é uma grande piada, e a escola inteira está alvoroçada por conta disso, tem um elemento dele ter cortado o cabelo, então é tanta coisa acontecendo que você não tem tempo e pausa pra você começar a associar as coisas e correlacionar o que eles querem fazer na história com isso, porque o próprio conflito estão falando da gente, e a escola inteira começou a ser maniqueísta de, nossa, que pena, eu queria pegar ela, não, mas eu queria pegar ele, e aí você, tipo, perde completamente uma percepção mais real da situação, cara, que, poxa, que de repente a escola inteira tá falando de, meu Deus, um casal que se formou ali, de uma importância tão grande que o pessoal tá falando assim asneiras em níveis astronômicos e não dá tempo de você racionalizar, não dá tempo de você diluir, não dá tempo de acontecer nada. Apenas é citado, apenas é explodido na tua cara e bora pra próxima sketch, bora pro próximo momento da obra, que inclusive não tem absolutamente nada a ver com essa conexão. Ou pelo menos utiliza dessa premissa pra montar um outro conflito que aparece aqui, como por exemplo a própria outra personagem que foi apresentada nessa história. Então você não tem tempo pra desenvolver as situações e dando causa e consequência da medida correta e com a percepção correta de tudo que tá acontecendo. Esse episódio foi bem problemático.
Na verdade até tem, mas é muito contra a produção. Porque os ganchos meio que existem, eles só precisam ser bem encaixados. A produção continua fazendo um trabalho justamente pra enganchar isso aqui, pra que pelo menos não vire uma bagunça, ou apenas um anime de várias sketches. Uhum. Só que quando isso é um tom muito rápido, isso acaba gerando estranheza. Por exemplo, a produção tá tancando muito bem tanto o âmbito de comédia quanto o âmbito mais sério. Qual que é o problema? Como a quebra é muito brusca de um momento pra outro e não tem tempo de construção pra isso, pra você construir bem a comédia e construir bem a parte séria, fica uma situação que é algo que, por exemplo, o Golden Kamuy tenta evitar. De vamos criar a comédia, vamos criar o momento tenso, mas de uma forma orgânica que os dois não percam peso. Aqui, os momentos acabam perdendo peso justamente porque os cortes são muito bruscos.
É muito seco, cara. É muito direto. E eu questiono se alguns momentos realmente eles são de... Vamos assim, se temos tanta coisa pra fazer, você tem tanta coisa pra mostrar, eventualmente, certos momentos, eles perdem mais importância do que outros em questão de objetivo. Por exemplo, a sketch da bala. Beleza, é o momentinho da bala, o contexto em si, ele não importa muito, é só mais uma interação de personagem, mas ele meio que gera um momento catártico do beijo dos dois. Então, beleza, se você tá fazendo uma sketch que ela não vai servir de absolutamente nada, só pra continuar fomentando piada, e piada não falta, e momento cômico e mais leve pra Rorimiya não falta, você cria tudo isso só pra fomentar o beijo. Aí você meio que sequestra esse momento, que não serve pra nada, apenas pra fazer a situação do beijo. Aí você fala, pô, beleza, eu entendo que essa cena, ela foi pensada de forma que na obra original ela é importante, então você precisa fazer toda essa sketch pra chegar nessa situação, mas a situação em si, ela pouco ou mal importa pro que tá acontecendo. É mais uma situação de, olha, você tá chupando uma bala, eu quero uma bala e pum, acabou. Portanto que o próprio ambiente não fomenta o fato disso acontecer. Só vai e acontece e acabou.
Tem até um outro aspecto também, que vocês comentaram que os cortes são secos, mas o ponto é esse, não tem corte. Uma cena se emaranha na outra e continua. A forma como aquela garotinha que apareceu, ela interage, é basicamente isso, é uma sequência, e dentro dessa sequência acontece coisas uma mais estúpida que a outra, de maneira, pelo contexto de criar ou empatia ou antipatia por ela, no começo antipatia, aí depois ele começa a jogar um contexto dela pra você criar empatia por ela, pra você tentar se aproximar, mas só que é muito, mas muito acelerado. E como não tem corte, as cenas subsequentes, quando vai montando, fica muito forçado. Desde o aspecto de ela tá andando na rua e aparece três caras que vão ser maus com ela porque precisa criar empatia pra aproximar os dois personagens. Aí depois ela vai ficar andando atrás do protagonista no meio da escola porque quer fazer com que ele saia de perto da rua. E tudo isso não foi como se fosse um elemento que estava em foreshadowing, que foi apresentado. Não, simplesmente o personagem apareceu e falou, não, agora eu quero a Rory, e sim, aconteceu. E você junta esses elementos que não estão em foreshadowing, que simplesmente aparece, uma narrativa extremamente acelerada, que mescla conflitos e mescla situações, desde o pai da Rory até ela, no mesmo episódio, embrulha todo mundo e não consegue fazer os cortes e manter a atenção para os momentos de comédia e manter uma diferente perspectivas para o momento de carga emocional, e ainda te destrói a suspensão de descrença, porque o que acontece na tua tela, você não aceita que um cara, que uma vizinha perdeu o filho, ela perdeu o irmão, é vizinho, e ele não soube disso. Vizinho! Se o vizinho do lado da minha casa faz qualquer merda, eu sei! Eu sei! Mas só que o vizinho do lado dela, uma pessoa morreu, a mãe dele sabia, e ele não soube. Cara, é um nível de suspensão de descrença e de aceitação que, quando você para racionalizar, é inaceitável, é indigerível, é impossível. Não tem como. Não tem como. Sacrificar roteiro por emoção, cara, eu não tenho problema com isso. Mas uma coisa é você sacrificar o roteiro pela emoção, outra coisa é você não ter roteiro e ter que tentar criar emoção. Eu tô vendo o Horimi aí pro mesmo caminho que Kami-sama e Natahi foi, porque já não tá tendo quase roteiro. Aí o roteiro que tem, ele sacrifica pra fazer as cenas emotivas e contextos emotivos, só que tá chegando no ponto que não tá tendo mais roteiro pra nada e simplesmente tá tendo cenas emotivas ou com tentativa de criar cena emotiva, só que conforme vai passando o tempo, o contexto vai piorando. E aí vai cair num poço sem fundo, como foi Kami-sama e Natahi. E a gente ainda tá na metade do anime. E esse nível de escalonamento de suspensão de descrença já tá subindo tanto ao ponto que pode ser que chegue num ponto que não volte mais.
Eu tô com um pouquinho com você. Rapidinho, eu quero só dar um outro ponto do negócio da vizinha, porque uma coisa é, de fato, né, eu acho que no mundo nosso faz sentido de você saber alguma coisa que acontece de tão alarmante na vida do seu vizinho, porque, tipo, eventualmente isso acaba acontecendo. Eu vou até dar um mérito, vamos lá, vou criar aqui uma situação. Se mesmo você não soubesse que o vizinho perdeu um filho ou aconteceu alguma tragédia no vizinho, tem uma coisa que seria muito mais fácil de você perceber. Você, na teoria, olha a situação. Você tá frequentando uma escola, a sua vizinha tá frequentando a mesma escola que você, e durante quanto tempo de ano letivo que ele estava ali? Já foram 2 anos? Eu não lembro.
Foram uns 2, 3 anos.
2, 3 anos, beleza. Mas ela é do primeiro ano, certo?
É do segundo.
Então, você teve, no mínimo, 1 ano e alguns meses aí, algum pouquinho, pra você ter interagido de alguma forma, visto essa garota entrando e saindo da casa dela, ou vocês eventualmente tendo cruzado o tempo. Tipo, é impossível criar, mas eu vou criar um truquezinho aqui no roteiro pra criar essa situação de, oh meu Deus, eu não sabia que você era minha vizinha. Beleza, você quer fazer isso? Faz ela ter se mudado agora há pouco. Tipo, cria ideias que poderiam maquiar melhor essa brincadeirinha, esse truquezinho que você quer dar pro seu roteiro pra introduzir personagem. Tem certas coisas que, cara, é tão mais fácil de você fazer essa absorção em âmbito de suspensão de descrença. Assim como, por exemplo, papai, a gente meio que aceita a suspensão de descrença dele inicialmente, como foi no episódio passado, porque ele era pelo menos um bom recurso de roteiro. Agora essa personagem, ela simplesmente aparece e acontece. Ou outro exemplo que é difícil de você ter essa suspensão de descrença, todo o caos que vira a conversa da escola de, oh meu Deus, a Rory está namorando, e cria-se todo um caos dentro da conversação, da conversa geral que tá rolando rolando ali dentro do, no ambiente escolar, é muito over, é muita coisa, cara, tipo, pé no chão. Rorimi às vezes quer fazer coisa demais, over demais, que não compete a situação, não compete a um ambiente que ele tá tentando demonstrar, e aí ele meio que quer exagerar demais e isso não precisa, era só fazer uma coisa mais simples. E quando você não tem tempo pra elaborar essas coisas mais complexas, como por exemplo o caso do papai, você tem essa personagem, você tem essa personagem que simplesmente aparece, você tem aquele alvoroço da escola que simplesmente acontece, e que não serve pra porra nenhuma, inclusive, serve pra fazer piadinha e pra mostrar que os dois são possessivo, só pra isso, nada mais, ou pra mostrar que a escola tem um bando de babaca. Então tem certas coisas aqui, certas escolhas que Orimiya tá tomando que tá realmente prejudicando muito o andamento de você aceitar esses processos de uma forma mais cadenciada, tá muito estranho.
É, porque Rorimiya tomou um rumo que é muito anti-intuitivo, eu diria. Porque ele basicamente construiu todo os elementos, ele pelo menos, digamos assim, fechou o ponto principal, que é os dois caras juntos. Ok, aí você tem a convivência dos dois e os elementos a mais, o conselho dos amigos dos dois, etc. O que Rorimiya fez? Ele expandiu o leque. E ao invés de ele trabalhar com tudo que ele já tinha que funciona bem, ele resolveu colocar novos elementos, só que ele não soube colocar. E aí, por exemplo, eu não achei exatamente a... Uma hora eu vou lembrar o nome dessa ligação.
Honoka, eu acho.
Honoka, obrigado. Eu não achei ela em si, personagem per se, eu não vou considerar o insert dela no roteiro sendo muito bonzinho. Eu não achei ela exatamente ruim, mas é justamente o insert dela no roteiro e as grandes conveniências que Rorimiya tenta fazer pra que isso faça sentido, não competem essa personagem pra que ela consiga funcionar de fato na narrativa. Tanto que toda a importância dela na narrativa é só uma mini relação que ela cria com Miyamura, não é nem com a Rory que ela diz ter, que no final não leva em nada. Então, tipo, não é ruim a situação. Eu não acho, pessoalmente, que vai ser exatamente um Kami-sama no quesito de quebra. Mas ele vai ser um Kami-sama no quesito de ele não sabe o que ele tá mais o que fazer. Agora ele tá tirando a torta direito, e eu não duvido nada que a questão do mangá tá terminando influencie no fato de que ele vai correr muito mais ainda do que a gente já tá vendo, só pra terminar os pontos aleatórios e terminar com o final do mangá. Isso vai ser muito problemático. Já tem personagens que a gente tá com problemas, justamente nessa de aparecer ou resolver a torta direito no episódio. Se continuar assim, meu filho, não sei onde isso vai dar.
Nem resolve, né, cara? Do Toru, por exemplo, foi citado.
O Toru, meio que, ele tá lá. É. Tipo, ele não tem mais uma honesta serente. Eu ainda gosto do personagem, mas a partir desse momento a gente poderia cortar ele do roteiro, que não faria diferença.
Cortaram, né? Ele e a Sakura, tipo, foda-se, porque esse episódio 6, a existência desses personagens ou a consequência que tava rolando das conversas dele foram nulas. Foram nulas.
É, mas isso daí foi por conta da própria estrutura do episódio que decidiram inserir o contexto da Rory com... da Rory namorando, inseriram o contexto da rival do amor e inseriram também o contexto e continuaram o contexto com relação ao pai. Então, tipo, três coisas pra ser trabalhado em primeiro plano que não tem tempo pra trabalhar uma direito. Fica assim.
Ah, fica. Tipo, mas é de novo, quer fazer tudo ao mesmo tempo e é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. E olha, né, que nem... Eu acho que foi você, Rafa, que falou que ainda as cenas estavam muito bem feitas. Enfim, tipo, não lembro quem falou, mas o Cloyster tá batendo. Mas, cara, concordo plenamente. Tipo, não é que Rorimiya perdeu qualidade em execução de cena. O problema é que é uma cena aqui e transição de cena, outra cena ali. Transição de cena, não. Tipo, é um corte seco. Não, transição de cena é tipo, pô, se fosse que nem no Lo Favela, eu aceitava. Transição de cena, pum, tá no outro ambiente. Beleza, eu até aceito, mas aqui, cara, tipo, é um corte seco. Você não tem... Você termina um diálogo, pá, dá aquela cutelada no roteiro e pum, começa uma outra cena do nada. Você não dá um tempo de respiro. Tipo, não tem, olha, vamos mostrar o passarinho, vamos mostrar aqui o pôr do sol, vamos mostrar porra nenhuma, já joga ali dentro da cena e caguei. Então, você perde toda a percepção, o tato da transição de momentos. E realmente, Rorimiya, nesse episódio, pelo amor de Deus, foi triste, triste. E o meu medo é o que eles vão querer fazer daqui pra frente, porque já introduziram uma... Vai, vamos lá. Colocaram... Eu acho que o pior, talvez, vai, que a gente vai sentir aí pros próximos episódios, de fato, vai ser a introdução da Honoka como uma das personagens que vão estar no círculo de personagens principais. E agora hora ela vai ser só uma sanguessuga que tá ali parasitando o cast de personagem, vamos dizer assim. Não que ela seja ruim, mas é porque ela foi muito mal introduzida. E agora a gente vai ter que ter esse legado dela ali.
Que, inclusive, olha o nível do Big Brain de Horimiya pra adaptação do roteiro. Você pega a imagem promocional do anime, tem 9 personagens. Nenhum deles nessa desgraça. Ela apareceu antes de todos os personagens da capa aparecer. É uma boa ideia, só que não.
Puta, verdade, né?
E tem outro ponto que vocês falaram que nem falando de como ela foi contextualizada, mas dela por si só. Mas ela por si só, cara, é um péssimo elemento de roteiro. Ela é péssima como personagem. Primeiro, porque ela tem uma introdução completamente forçada, mas eu não vou nem bater nesse ponto, porque isso daí já ficou assim pra todo mundo. Mas, cara, a forma como ela interage no grupo é uma porcaria, porque ela destrói toda a dinâmica, porque agora o processo é Rory e o protagonista se aproximando, e ela quebra toda essa dinâmica pra atrasar. Ou seja, aquele aspecto que a gente tanto elogia aqui agora, opa, finalmente, foram até os finalmente, e agora a gente vai ver o processo dos dois se relacionando. Não, porque tem a merda de um parasita no meio que não deixa os dois se relacionarem e destroem todo o conflito e tudo que poderia ser trabalhado em torno, porque tem esse personagem no meio. Ou seja, quando você vai pro desenvolvimento pra trabalhar os dois, não, tem esse parasita no meio que não vai agregar em porcaria nenhuma. E que o roteiro ainda se dá o trabalho de fazer você ter empatia por ela, pelo passado triste do irmão. Então, cara, e ela por si só, vamos pegar as dinâmicas dela com os personagens. A cena em que ela tá se agarrando com a Rory e o protagonista tá tentando tirar ela, é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi em animes do gênero. Porque é uma cena que ela é gritada, verbalizada, trabalhada em primeiro plano como uma comédia. Mas só que você tem todo o contexto da escola, de todo mundo tá olhando pros dois, porque os dois estão namorando. Aí você tem esse aspecto de a escola, vamos dizer assim, é trabalhado que a escola, todo mundo ali olha pra eles, estão namorando, e é levado isso a sério em primeiro plano. Aí, essa situação é na frente de todo mundo. Mas agora a gente não leva a sério em primeiro plano, a gente não vai trazer isso pra primeiro plano, isso daqui não vai ser relevante em primeiro plano. Mas quando eram os dois saindo de casa, o bate-papo chegou pra todo mundo da escola. Mas é quando é uma garota falando que é uma horror aqui no meio da escola e fazendo o maior barraco, sei lá Deus por quê, a gente esquece. Então, cara, ela como elemento, ela destrói o roteiro, ela destrói a dinâmica de personagem, ela como personagem só se apoia no passado triste do irmão. Cara, é péssimo, é péssimo, é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu não tenho palavras pra me descrever a antipatia que eu tenho por essa personagem, porque ela, como elemento de roteiro, é uma das piores coisas que eu já vi.
Pois é, cara, eu nem queria chegar tão longe assim, porque só por âmbito da própria concepção dela já foi tão ruim que o resto era de lambuja.
Mas realmente é muito ruim. Olha como se torna até mais anti-intuitivo ainda, porque o anime já está estupidamente acelerado, cortando o processo, jogando cenas a rodo, e você mete uma personagem que justamente truca a narrativa com isso.
Nossa, cara, ela truca demais, velho. Ela sequestra muito do meio pro final desse episódio, que já... Cara, até o meio do episódio já dava pra fazer 2 episódios. Aí você joga ela ali e já dava pra fazer mais um episódio pra tentar fazer essa parasita. Eu gostei do adjetivo aqui. Se tornar uma personagem. E sabe que é foda, cara? Por mais que do texto você tenha uma antipatia por essa personagem e por ela como recurso narrativo, ela é um péssimo recurso, você ainda tem a produção, tipo, voando alto, cara. Meu, as cenas ainda são muito bem concebidas e é aquele negócio. Quando Miyamura tá lá conversando com a mãe e falando sobre o passado dela, olha como é triste que o irmão dela morreu. Cara, você tem uma cena muito bonita. Uma cena, assim, digna da produção de Horimiya, que realmente é de altíssimo calibre. Tanto em âmbito de iluminação, você trazer esse momento mais melancólico, você cria uma boa concepção da cena, mas o contexto é um grande foda-se. E é até engraçado que depois disso, tipo, Miyamura pegou, deitou, pum, transição de cena, cortou, eles já estão ali conversando do nada. E aparece os caras ali e vamos fazer bullying com a garotinha. Cara, é maluquice. As cenas em si são maravilhosas, mas o contexto e o corte entre elas é meme.
E o corte eu não duvido que seja não apenas culpa do mangá, mas da própria série do episódio, porque eu peguei aqui quem dirigiu esse episódio do storyboard foi o Shinobu Sasaki. Ele tem uma característica que eu tô vendo em alguns animes que normalmente quando a gente reclama a gente vê, que é, ele teve alguns nomes interessantes no currículo. Ele dirigiu episódio de Tiger and Bunny, Tokyo Magnitude, trabalhou até em um episódio de Monogatari como como que animator. Qual que é o problema? Atualmente, ele faz apenas duas coisas. Anime infantil ou anime curto. E aí você dá essa pessoa que já mudou completamente dinâmica de corte, transição e principalmente estrutura de construção de cena pra um anime novo, um anime comum desses, digamos assim, ele vai ter alguns problemas. Eu senti muito do corte, muito até alguns cortes que eu sinto vendo anime, tipo, por exemplo, Pokémon Precure. Tem uns cortes muito parecidos pela dinâmica mais infantil e superficial. Mas aqui não funciona.
Você tem um aspecto que eu até poderia colocar mais na conta dele, mas eu não vou colocar porque quem fez o script do episódio foi o próprio compositor de série. E é complicado você colocar na conta do diretor, porque, querendo ou não, o que foi apresentado aqui foi a montagem e a visão das cenas está correta. O problema é que está faltando muito os processos para ligar essas cenas. Sabe aquela coisa de você não consegue conectar cenas, mas as cenas per se são boas? Que é o que a gente vê aqui. Essa conexão entre elas, os processos entre elas, não existe. Então acontece o que aconteceu. Então, um texto tão inflado e ele tendo que trabalhar em cima desse texto para esse episódio, cara, vou ser bem sincero, se tivesse 30 minutos, não seria melhor. Porque o que a gente viu aqui é muitas conexões que não foram apresentadas, não foram colocadas e que fazem com que seja pior ainda. Porque desde e além disso, ele traz coisas, ele não resolve coisas, ele apresenta coisa a mais, ele vai e volta entre os planos para determinados conflitos. Então, desde o negócio do papai, até o negócio da garotinha parasita, até o negócio do relacionamento dos dois, é muita pauta em primeiro plano que falta processos para conectar entre eles e aparece, simplesmente estão acontecendo coisas na tela e você tá tentando digerir pelo contexto da cena, mas não por um macro, porque não tem senso de unidade o episódio, e é um negócio que é até complicado para Rurimiya, porque Rurimiya até quando ele era rushado, nos episódios anteriores, você tinha um senso de unidade, você queria entender o que ele fazia, e se ele não tinha unidade pelo texto, pela própria montagem, ele tinha uma unidade temática, como foi os primeiros episódios. A unidade temática estava presente, que era o contexto, por exemplo, do episódio 1, 2, 3, que era o contexto de segmentar o protagonista e a Rory, e segmentar os pontos de vista, de como eles conseguiram correlacionar. Então, mesmo sendo rushado, ele tinha uma unidade temática. Aqui não tem nada, não tem unidade temática, não tem unidade entre transição de cenas, as cenas elas são totalmente distintas entre si, os conflitos do episódio não se unem tematicamente para alguma coisa, é uma coisa diferente da outra, e dá esse senso de que tá parecendo, de não existe unidade, que parece que são três episódios em um, porque não tem esse senso de unidade aqui, diferente dos outros episódios que tinha. Então, por conta desse aspecto, eu pego até mais no compositor de série, que fez o script do episódio, do que no próprio diretor, porque o que ele tinha aqui, ele fez, só que pelo texto que tinha não se correlacionava de jeito nenhum.
Assistido aí, eu não sei, parando aqui pra olhar um pouco o episódio, eu acho que um dos erros, pelo menos no quesito na construção do roteiro, é porque a unidade temática que a gente tinha, ele não usou para o episódio como um todo, ele usou apenas como transição de bloco. Então, por exemplo, o que você tem na primeira sketch, o Miyamura, de principal, Miyamura conversando com o pai, em detrimento ao que ele gosta da Rory, que em mora é ela não julga em questão de aparência. Nessa mesma frase, você consegue enganchar pro problema da fofoca na escola. Da fofoca na escola, você consegue dar uma enganchada, porque o Miyamura cortou o cabelo, né? Então ele mudou. Então o fato dele mudar gera a sketch da bala. Eu acho que a sketch da bala foi nesse episódio, né?
Foi.
A sketch da bala. Isso, que a sketch da bala justifica as mudanças que ele teve de atitude pra ir mais além. Aí do ir mais além e ele acaba sendo necessário, né? Mas acaba havendo a necessidade de um obstáculo. Então você cria um obstáculo. Aí do obstáculo você não cria porra nenhuma que justifique, mas você pode voltar da sketch da bala pra sketch do... Ou melhor, você pode, porque você cria da sketch do obstáculo, você cria o fato de que ele poderia muito bem pegar ela e mandar ela pastar. E o que ele só apenas faz por falar, ele não toma ações.
Uhum.
E nisso gera a questão da... puxa a questão da Rory e falar, pô, você não vai ter mais iniciativa? Que essa frase é meio contra... é meio estranha, mas faz sentido na perspectiva da Rory, porque ela espera mais alguma coisa disso e o Miyamura não o fez por conta do caos que ele teve. E só que ela faz sentido em quesito de gancho para esquetes. Então, tipo, eu não sei, eu só tô pensando aqui, teorizando com os meus botões, mas se foi isso, porque dá pra fazer ligação, voltamos ao tiro no pé, porque você não deu tempo pra nada.
Eu consigo responder isso voltando um pouquinho pro passado, porque pra mim faz mais um pouquinho mais de sentido, talvez. Lembra o que aconteceu? Eu acho que era no episódio 4, quando tivemos o fato da Rory saber que o Miyamura tava dando atenção pra uma garota, e foi e quando o Miyamura chegou e se declarou pra ela quando ela tava doente. Você teve uma ação vindo dela e uma ação vindo dele, né? Então, os dois estavam pensando, né? Eles tomaram certas decisões. O Miyamura tomou a dianteira quando ele chegou e falou: olha, eu te amo. Beleza, você estabeleceu uma informação, né? Então esse personagem tem essa informação. Os dois personagens têm essa informação. Beleza. Miyamura, do lado dele, ele vai tentar agir de forma normal, só que a Rory vai continuar criando alguns empecilhos e obstáculos, que ela tinha vergonha, ela não sabia exatamente como responder esses sentimentos. Tudo isso a gente foi visto, a gente tava vendo, a gente tava acompanhando os personagens nesse processo. Chegou o ciúminho, onde foi um mal entendido, porque a Rory não quis conversar, não quis entender, e ficou com um monte de minhoca na cabeça. O Miyamura também ficou com tudo isso, ele tentou justificar e teve a treta do livro. Passou-se um tempo, eles conseguiram finalmente parar, sentar que nem gente, se resolveram, e a gente teve essa declaração em primeiro plano, obviamente depois vindo com o papai, então tinha mais algum ponto ali externo pra fazer a situação acontecer. O que eu quero dizer com toda essa ideia aí que teve antes e dessa vez não teve? A gente não teve a percepção desses personagens perante essas informações. O fato do Miyamura cortar o cabelo foi: nossa, você cortou o cabelo. Transição de cena. Nossa, Miyamura, tem uma garota aqui que tá enchendo o meu saco. Transição de cena. Eu tô aqui conversando com ela sobre o fato dela ter perdido o irmão, e isso não importa pra nossa relação. Ah, eu cheguei, você falou que eu tinha que tomar atitude, beleza, cortei cabelo, te beijei, transição de cena, nada aconteceu, estamos aqui na frente da televisão conversando, e o papai atrapalha o momento. Então, assim, você tem já problema de pacing pra você não mostrar essas situações, você não mostra os personagens tendo essa percepção do pós-ação, então você não sabe o que eles estão pensando, você não sabe o que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo. Vai no momento catártico de: olha, então agora a gente vai realmente se beijar, porque a gente meio que entendeu a situação e eu quero que você tome iniciativa, eu gostei da iniciativa que você tomou, e aí vem o roteiro e bate na tua cara metendo um clichê do papai atrapalhando o momento. Então é aquele negócio, quando você acerta de um lado, você erra do outro. Quando você não tem tempo, você coloca algum clichêzinho de comédia romântica pra atrapalhar uma coisa que não deveria ser atrapalhada naquele momento, porque já não teve tempo pra trabalhar aquilo. É diferente de você fazer esse momentinho do papai, se você tivesse tempo pra elaborar toda uma relação antes desses personagens pensando sobre aquele beijo, ou sobre a iniciativa que o Miyamura tomou. O fato do Miyamura tá tomando as rédeas de situações a ponto de cortar o cabelo e mostrar coisas que, na teoria, eram vitais pro começo da obra, como aquela ideia de: eu conheço um lado seu que mais ninguém conhece. Então o fato de você cortar o cabelo, querendo ou não, é simbólico pra obra, pra ele meio que falando: eu já não tenho medo de me mostrar pra, assim, uma parte minha de mostrar pra todo mundo que eu tenho piercing, que isso daqui tem simbolismos pra mim, e o fato de eu estar mostrando pra todo mundo sem medo e de me expor e me abrir pra todo meu ciclo social é uma grande mudança para esse personagem. Coisa que: ah, cortou o cabelo, foda-se. A Rorimiya, caralho, por que eu tô falando Rorimiya? É fantástico. A Rory olhando: nossa, você cortou o cabelo, oh meu Deus. Transição de cena, nada aconteceu quanto a essa situação. E aí você joga direto isso pra cena do beijo. Então, cara, é um misto de não dar tempo de contar tudo. O episódio não foca no que teoricamente seria o mais importante, que é a relação entre esses dois. E ainda você, pra fechar com uma coroa toda essa situação, você mete um clichê bobo do papai atrapalhando a cena que seria importante pra eles, já que não tivemos menos uma cena antes, um momento antes, pra gente estabelecer o que esses personagens estavam sentindo naquele momento. Então é... As estrelas se alinharam pra dar uma merda colossal nesse episódio.
Não, mas aí que tá. E como vamos resolver isso? Beleza, não temos tempo, mas... qual vai ser o gancho pra justificar todas essas passagens? Ah, vamos usar uma pequena fala que justifique a próxima sketch, só que ela não tem nada a ver com a fala da sketch. Tanto que você podia muito bem pegar os elementos do papai e jogar tudo num único episódio, né? Fazer diferença nenhuma.
Uhum.
A forma como o série estruturou esse episódio é... Não só, beleza, você não tem tempo, mas você também não tem tempo e escolheu jogar os piores elementos que não se encaixam, sabe? A Honoka não se encaixa com o momento do papai, que não se encaixa com o momento da bala, que não se encaixa com o resto. É tudo tão singular, só que num sentido negativo, porque eles não se conectam, que aí quando você vai querer fazer a correlação entre eles, não existe correlação, e como não existe correlação, não é nem transição. Corta a próxima sketch.
Eu tô triste.
E...
vai lá.
Porque excesso de cortes, ou muitos cortes, ou cortes curtos, longos... Nos primeiros episódios, a gente teve cortes muito longos que faltou processos entre eles, beleza. E você não sentia tanto do pacing porque a cena era longa. Mas tem o próprio Bunny Gear pra mostrar como que faz isso, porque o Bunny Gear, quando ele... Os primeiros episódios, assim, um padrão geral de Bunny Gear, cara, tem muito corte, mas muito corte. Mas só que ele conseguia manter um tom da cena pra uma unidade temática que era basicamente um anime episódico. Então ele tinha a garotinha do episódio, então ele mantinha a unidade temática naquilo e segmentava em cima disso. E tinha uma porrada de corte. Então se você quer fazer uma porrada de corte, mantém uma unidade temática. Se não, faz igual você fez nos primeiros episódios, que alonga as cenas, corta processos no meio, mas faz com que não cita o pacing pelas cenas serem longas. Então, a forma como foi feito aqui, cara, no geral, é muito complicado, porque mesmo com muitos cortes, ou tem muitas opções de escolhas de variedades pra montar esse episódio, que seriam menos pior e que não seriam tão nocivos como foi essa montagem nesse episódio aqui. Inclusive, maneiras inteligentes de fazer correlações entre cenas. Eu lembro muito bem de uma cena de Bunny Gear, que ele não conseguia conectar, que ele estava dentro da casa do protagonista, ele tinha que conectar com uma cena que estava dentro da escola. Ele não tinha como conectar e era um corte seco. O que ele fez? Ele deu um enquadramento num biscoito, transição de cena, o personagem pega o biscoito e come. Pronto, correlacionou as cenas, encaixou. Então, cara, você tem que usar esse tipo também de contexto, esse tipo de criatividade pra episódios como esse, que tem uma porrada de transições, que tem uma porrada de texto, uma porrada de contextos distintos, pra usar tipo, criatividade pra conseguir conectar as cenas. Porque se você for depender do material original, o material original é diferente, porque o material original, ele não considera que ele perdeu partes dele. Então, quando você mantém o material original nesse sentido, e fica picotando ele, você precisa adicionar elementos para criar o senso de unidade que você acabou de destruir porque picotou coisa. Então, aqui no caso, picota tanta coisa que você sente mais isso. Então, dentro desse episódio, eu vejo, por isso que eu falo, muito mais um aspecto de composição de série, porque isso aqui foi muito nocivo e foi muito contra o que o próprio Horimiya faz, porque nos outros episódios também foi um tanto rushado, mas ele conseguia controlar isso muito bem, com outras estruturas, outras ideias. Aqui não, aqui parece que, ó, vamos trabalhar. Esse aqui me parece aquele episódio de em 4x de Bookworm, em que vamos sacrificar o roteiro nesse episódio porque nos outros episódios o pacing vai ficar chatinho. Que foi exatamente o que aconteceu em Bookworm. Sacrificou aquele episódio, o pacing de todos os outros episódios ficou certinho. Eu espero que aconteça isso aqui, que esse seja o episódio que foi sacrificado, por assim dizer, pra setar essas informações, pra apresentar personagem, pra apresentar novos conflitos. E nos outros episódios ele volte a ter um pacing aceitável, e não dessa maneira.
Você é uma pessoa muito otimista, viu? Você acha mesmo que sacrificar o pacing pra introduzir uma parasita vai ser bom pra história?
Sim. Se ela aparecer no próximo episódio, resolver o conflito e ela nunca mais aparecer, foi excelente.
Ou ela pode aparecer praticamente como piada, veja bem.
Meu Deus do céu, cara, porque... Assim, é complicado dizer, eu não sei nem como é no material original, e o material original necessariamente não importa. Porque a composição de série pra um anime, ele tem que levar em conta, obviamente, o material original, mas é aquele negócio. Existem obras e obras e tem coisa que não dá pra você adaptar, não tem, é humanamente impossível você fazer caber da estrutura de mangá pra estrutura de um anime, dependendo de como o mangá é escrito. Mas eu realmente vou tentar tentar ter esse otimismo também, pra isso servir de alguma coisa pro próximo episódio andar pra um lado mais ruchado, pra gente voltar na nossa programação normal. Porque a estrutura de Erronimia antes, ela funcionava muito bem, mas você entendia quais eram os detalhes muito específicos que ele tinha dentro da sua composição de cena e da sua composição de série e de toda a estrutura que a narrativa tinha pra ele funcionar, né? A gente conseguia segmentar bem que, como você tinha explicado, cenas mais longas, cortam-se processos, mas as cenas são importantes e a própria produção sempre mandou muito bem em fazer as cenas ter impactos, então você sacrificava toda uma construção mais fluida de certas situações, certos personagens e certos momentos, pra você fazer os impactos da cena serem mais sentidos e mais importantes. Agora não. Agora nem isso tá funcionando, nem a produção tá conseguindo tancar um roteiro tão bagunçado, tão rápido, tão picotado que nem foi esse episódio. Espero que tenha sido só esse episódio pros próximos voltar a deslanchar como a gente gostava, que como Horimiya funcionava principalmente. Esse episódio, ele acima de tudo não funcionou. Não funcionou, sacrificando até situações que, caraca, é o primeiro beijo deles. É o momento quando eles vão começar a, de fato, ter uma vida amorosa e agora eles estão se assumindo pra todo mundo. E esse grande momento na vida desse casal meio que foi ofuscado por uma parasita. É foda, irmão.
Eu não quero falar desse personagem, não. Eu quero falar desse personagem.
Do you?